seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Devaneios da Alma. E nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre rejeição, como lidar com a rejeição, como se libertar do medo da rejeição, inclusive, né, que existe muito esse medo. Então a gente vai trazer um pouquinho a consciência sobre isso. Então bora lá. E eu já queria falar que eu quero trazer três grandes pontos nesse enfoque aí desse assunto e que eu acho que são muito, muito importantes para a gente estar trazendo para a consciência. O primeiro deles é de que a rejeição não necessariamente ela acontece só em relacionamentos, né? E que a rejeição por si só, ela acontece o tempo todo, a gente está sujeito a ser rejeitada o tempo todo. A rejeição pode ser numa entrevista de emprego que fazem, não é aceita, um visto que é negado, uma amiga que diz não para um rolê que tu quer dar, alguém que te diz não para alguma coisa, enfim, tudo isso, toda vez que a gente recebe um não, é uma rejeição, né? Inclusive, né, uma pessoa que tu tá interessada e a pessoa não tá, isso, né, não desenrola, vocês não saem, ou realmente um relacionamento que tu gostaria e a pessoa começa a se afastar, ou realmente dentro, né, de um relacionamento a pessoa terminar. Então, existem diferentes contextos onde essa rejeição pode acontecer e é muito. Quando a gente para perceber assim, caraca, é verdade, a rejeição acontece o tempo todo em diferentes formas e é impossível, impossível a gente viver um contexto onde nunca seremos rejeitados. Só quando a gente traz a consciência para isso, a gente já sai de uma bolha de tipo, ter medo da rejeição, porque é incompatível, simplesmente não existe a todo momento. Vão ter essas situações. E se toda vez que isso acontecer, a gente, né, ficar emburrado, colocar em xeque o nosso valor, o nosso potencial, se desestruturar, a gente não vai viver, né? Porque isso vai acontecer. É uma coisa inevitável, né? Quanto mais a gente aceita, mais leve fica. Segunda coisa que eu quero trazer, que na verdade vai se desenrolando, né? Esses três pontos aqui. Ter o direito de dizer não, né, de rejeitar, e agora falando principalmente em questão de relacionamentos, e mais ainda especificamente em relacionamentos amorosos, né, que é onde esse medo mais acontece, onde essa dor mais acontece também, é que todo mundo tem o direito de dizer não. A gente fala muito sobre, tem que aprender a colocar os seus limites, tem que aprender a dizer não e tudo mais. Mas assim como a gente tem que aprender a colocar os nossos limites e a dizer não, não deixar as pessoas, né, sapatearem na nossa cabeça, etc., a gente também precisa aprender a receber não, né? A gente também precisa aprender a receber esse direito do outro de dizer não, né? Se a gente tem esse direito, o outro também tem. Isso se chama livre-arbítrio. Então, inclusive, querer que todos os contextos possíveis que tu receba são sim, porque tu quer aquele relacionamento, porque tu quer aquele emprego, porque tu quer aquela coisa e aquela pessoa te diz não, e como assim ela te diz não, né? Não conseguir aceitar isso, é não aceitar esse direito do outro de dizer não. Outro ponto que eu quero trazer é que não necessariamente a rejeição tem a ver contigo. E aí eu acho que é o ponto principal, né? Porque claro que ser rejeitado dói. É óbvio que dói, eu não estou dizendo que não dói, que não vai doer, não estou dizendo que é agradável, que é gostosinho, porque não é. Ninguém gosta. Porém, a gente precisa aprender a lidar com as situações, mesmo que sejam situações que não são tão agradáveis, que a gente não gosta e que vão doer, como por exemplo, a rejeição. Então sim, vai dar uma doída ser rejeitado, ninguém gosta. Porém, né? Trazer isso para a consciência facilita esse processo. E uma dessas grandes coisas é isso, é entender que não necessariamente a pessoa que está te rejeitando está te rejeitando por ser quem tu é, não tem a ver com a tua pessoa muitas vezes. E agora falando mais especificamente de relacionamentos amorosos. Não necessariamente aquela pessoa não querer namorar contigo, não querer ter algo sério, ou não necessariamente aquela pessoa finalizar, enfim, né, o relacionamento, tem a ver contigo. Existem uma infinidade de possíveis motivos, de possíveis questões. Às vezes a pessoa não está pronta emocionalmente para se envolver mais profundamente num relacionamento. Às vezes a pessoa tá lá cheia de traumas, de feridas emocionais não resolvidas. Às vezes a pessoa ainda tá sofrendo de um relacionamento recente que terminou, né? Às vezes a pessoa, pô, tá com planos de vida diferentes do teu. Às vezes a pessoa, sei lá, tá com planos de se mudar para outro país daqui a alguns meses e, né, tu tá ali. Como que ela vai iniciar ali um relacionamento? Às vezes ela não quer ter uma coisa à distância. Deixa eu pensar outros exemplos. Às vezes a pessoa simplesmente não quer, entendeu? Simplesmente vocês podem ter valores diferentes, vocês podem ter perspectivas diferentes de vida. Pode ser que a tua perspectiva seja casar, seja ter filho, e a outra pessoa não, e ela já tenha visto que em algum momento isso vai ter um conflito de interesses entre vocês. Enfim. Tem alguns exemplos aqui, mas pode ter uma infinidade de possibilidades das quais a pessoa pode não querer desenrolar um relacionamento contigo, né? E te rejeitar dessa forma, ou inclusive finalizar o relacionamento, inclusive, sei lá, não querer sair. Enfim, inclusive existem infinidade de motivos do porquê uma pessoa, por exemplo, não te responde no WhatsApp, te deixa num vácuo. E a gente tem essa grande tendência, né? Obviamente, eu falo a gente porque isso é uma forma minha de se comunicar, né? Tudo pra ser mais acolhedora com as pessoas, eu acabo falando a gente, nós, né? Mas não necessariamente essas coisas me englobam, né? Mas vamos lá, as pessoas, então, né? Vamos botar, as pessoas, elas têm essa tendência de... Ai, porque demorou pra me responder? Ai, porque tá me dando gelo e tal. E muitas vezes não, né? A pessoa só não tá num bom dia, não tá a fim de responder, ou tá fazendo outras coisas, tá fazendo trabalho. E a pessoa ali tá achando que é sobre ela, né? Então existe uma grande tendência de achar que as coisas são sobre a gente. E não necessariamente são sobre a gente, né? Então... trazer isso que, cara, nem tudo é sobre ti, nem tudo é sobre ti, nem todas as questões são sobre ti, isso já faz tu perceber que, véi, né, todo mundo tem o seu direito ali de dizer não e isso não tira o teu valor, isso não tira a tua importância, né, isso tira essa questão de culpa de, ai, será que eu fiz algo de errado, será que eu deveria ter feito assim assado... E inclusive isso é muito uma postura da criança, né? De achar que o mundo todo gira em torno dela, que tudo é sobre ela, né? Que se as pessoas não querem algo, né? Estão sendo cruéis ou elas deveriam querer porque tu quer. Então isso é muito da questão da criança não saber receber não, né? Não saber receber, não gostar de receber esse não, esses limites, essa rejeição. E também achar que o mundo gira em torno dela e que todas as explicações para todos os acontecimentos estão nela, né? Então, claro, realmente a pessoa pode ter finalizado o relacionamento, pode ter não querido continuar por questões que são, podem ser relacionadas a ti. E aí, o que é a postura do adulto maduro, né? É analisar, refletir sobre essas questões, ter discernimento, olha, que realmente eu não me abri tanto, realmente eu posso ter sido ali um pouco frio e essa pessoa sentiu, né, que eu não estava tão aberta na relação e aí então ela decidiu, né, puxar o barco dela fora ou enfim, né, isso ali realmente poderia e tal. Então, refletir no que pode ser melhorado, né, e lidar com essa situação e seguir em frente. Né? Já a postura da criança ou essa postura de não aceitação é a de ai, é minha culpa porque eu fiz errado ou não, essa pessoa não poderia ter me rejeitado porque eu fiz de tudo para aquela pessoa, porque eu fiz isso, aquilo. Inclusive, esse é outro ponto, né, que ninguém tem obrigação de ficar num relacionamento só porque tu deu a tua parte dentro daquele relacionamento. Quando a gente, né, tá num relacionamento, a gente vai compartilhar com outra pessoa, a gente faz porque é da nossa vontade fazer pelo outro. E não porque é uma espera de que o outro retribua ou uma forma de obrigação dele para permanecer dentro daquele relacionamento ou dar de volta, né? Óbvio que as pessoas estão para compartilhar, mas, como eu falei, existem aí uma infinidade de motivos que levam a pessoa a se retirar de um relacionamento, ou a não fluir, ou a rejeitar, enfim, inclusive todas as outras possíveis situações de rejeição, como às vezes até uma entrevista de emprego. Não é porque a pessoa te chamou, não, porque tu é uma pessoa incompetente ou que não tem a oferecer aquele emprego. Não, às vezes a empresa está procurando um outro perfil cujo qual não bate com o teu naquele momento, mas isso não tira a tua competência, a tua integridade, né? Então isso leva já ao terceiro ponto que eu quero trazer, que é sair do medo de rejeição e sair desse abalo de rejeição tem muito a ver com a autoestima bem ancorada em ti, né? Porque quando tu questiona o teu valor, quando tu questiona, será que tem algo de errado comigo? Será que eu não mereço? Será que eu fiz algo de errado? Será que eu não tenho valor pra essa pessoa não ter ficado? Quando tu questiona o teu valor, tu te coloca em xeque por causa dessa rejeição, né? O suficiente para se questionar, é porque tu não tinha isso bem fortalecido antes, né? Então, quando a gente tem autoestima bem ancorada em nós mesmos, bem fortalecidas, e a gente sabe do nosso valor, quando o outro nos rejeita, a gente vai entender que, ok, isso aconteceu, é o direito, o livre-arbítrio dessa outra pessoa, não necessariamente isso é sobre mim, vou ver aqui, ah não, tal coisa realmente posso melhorar, mas isso não diminui o meu valor, e vai vir outra pessoa que vai estar alinhada a mim, e vai ver o meu valor e vai querer ficar. Então percebe que eu trouxe esses outros pontos primeiro, por quê? Porque eu quero te trazer a consciência, porém a integração profunda dessa consciência desses outros pontos vem desse trabalho da tua autoestima em si, né? Dessa autoestima bem ancorada. E o que é que tu tem que fazer para ancorar essa autoestima, né, direito assim em ti? É perceber que o teu valor, ele não depende do externo, ele não depende da aprovação dos outros, e sim da tua, né? A aceitação ou rejeição do outro, né, não é o que dita o teu valor. É tu mesma, é tu por ti, né? E isso é o teu valor. O valor é interno, é uma coisa interna. Então, quem sofre pela rejeição é porque sempre está buscando essa aceitação e não sabe lidar com o oposto dessa aceitação. E provavelmente não tem a própria aceitação, né? E se não tem a própria aceitação, ou seja, rejeita a si, né? Se tu não tem a tua aprovação, tu fica buscando a aprovação dos outros, tu fica esperando pertencer, mesmo que seja muitas vezes pertencer a um relacionamento que não vai estar alinhado, que a pessoa não vai estar 100% naquele relacionamento entregue, né? E tu sabe que não vai estar, mas tu quer a todo custo que ela aceite, não aceita que ela está te rejeitando. Então vamos supor, a pessoa ela não está pronta emocionalmente, ela está enrolada emocionalmente com uma outra pessoa e por isso que ela te rejeita para um relacionamento. E aí se tu não está bem estruturada, tu fica, não, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Mas qual será que é o mais elevado? Realmente essa pessoa se afastar e rejeitar porque justamente ela não está pronta emocionalmente? Ou é tu insistir, bater ali cabeça, querendo encaixar, querendo que ela te aceite, né, que não te rejeite, sabendo que ela não vai estar 100% naquela relação? Por quê? Porque ela não está disponível emocionalmente. Então, é muito uma mistura de amadurecimento emocional, né, com essa autoestima bem ancorada, né, que isso traz essa forma mais elevada de lidar com a rejeição, né? Mas, de novo, não significa que não vai doer, não significa que se ter um término de relacionamento, tu vai chorar um dia e no dia seguinte tu vai estar assim, nossa, né, nem lembrar da pessoa, oh meu Deus, já integrei toda a consciência, porque não é assim, a gente vai sentir os sentimentos, né, já tem um episódio que eu falo da importância de se permitir sentir, sente a tristeza, sente o luto daquela finalização, daquele relacionamento, daquela pessoa, né, que tu tava ali curtindo e não se desenvolveu numa coisa que tu gostaria que se desenvolvesse, tudo bem, chore, né, sinta, tá tudo bem mesmo. Mas existe uma diferença entre o sentir e o ficar depois apegada a esse sentimento, ficar obsessiva com essa busca de uma aceitação e esse não querer aceitar o cenário de rejeição, né? Que, como eu já falei, ele vai existir a todos os momentos. Porque se fosse assim, a primeira pessoa que tu beijou na boca na vida lá, sei lá com que idade que tu tinha, tu ia ter que morrer até o resto da vida. Não, em vários contextos tu foi rejeitando pessoas e as pessoas foram te rejeitando e tu foi conhecendo novas pessoas e foi, sabe, afastando também de amizades ou foi mudando de lugares. Cada vez que tu muda, por exemplo, sei lá, de cidade, né, querendo ou não, tu tá saindo, tá dizendo não pra aquela cidade, dizendo sim pra outra. Inclusive existe o peso em cima da palavra rejeição, né, um negócio assim, meu Deus. Quando também o rejeição de uma forma equilibrada é o não, aceitação, né? É o dizer não, é o dizer não e dizer sim. Se tu diz sim para um relacionamento, tu também tem que dizer não para várias outras coisas. E às vezes naquele momento, aquela pessoa não quer dizer não para outras coisas, ela tem outras prioridades, né? Então ela diz não para aquilo e ela diz sim para as outras prioridades dela. Não significa que tenha a ver contigo, né? Então eu sinto muito assim disso que quando a gente vai trabalhando a criança interior também, né? A gente vai saindo dessa postura da criança que quer que o mundo nos sirva, que o mundo faça as nossas vontades, e as nossas vontades é sempre o sim, é sempre se tu quer, então beleza, então essa pessoa tem que entrar nesse relacionamento, né? Quando às vezes ela não tá pronta, ela não quer e tudo mais. Então a gente vai saindo dessa postura da criança, a gente vai amadurecendo esse equilíbrio emocional de lidar com as adversidades e das coisas que não saem dentro do nosso esperado, das nossas expectativas, das nossas vontades. Vai aprendendo a lidar melhor com o livre-arbítrio do outro, de poder dizer não, de poder sair das situações, de poder impor limites, né? Sem ficar nessa coisa de birra, de não aceitação, de bater cabeça. E também, através da cura da criança, né, a gente traz muito esse ancoramento da autoestima mais firmado, né? Porque muitas vezes as tuas feridas emocionais que te impedem de te ver com valor, independente do externo, vem lá da infância, né? Então, como que essa criança foi ensinada a se estimar? Ela foi tratada como alguém de valor? Ela foi educada a se ver com valor ou não, né? Como que era isso? Então, a autoestima, a cura da autoestima do amor próprio vem muito lá da infância. Já falei isso aqui algumas vezes, né? Então, pra gente trabalhar, curar, né, profundamente essas áreas, a gente tem que olhar pra criança. É, assim, essencial, inevitável, né? Porque a construção desses aspectos vem muito lá da infância. E quando a gente vai trabalhando isso, e quando eu digo trabalhar, né, o pontuo nessas coisas, é mais fácil só pra entender, mas na verdade tudo se integra, vai mesclando, né, vai trabalhando a criança, que consequentemente autoestima e amor próprio, e consequentemente isso vai trazendo esse amadurecimento, e esse amadurecimento consequentemente vai trazendo essa aceitação, e essa libertação da rejeição, do medo, né, da rejeição. Mas eu tenho certeza que só de estar ouvindo, de estar trazendo isso para a consciência, isso já está reverberando, já está fazendo um trabalho de, a próxima vez que isso acontecer, ou se deparar com uma situação de rejeição, talvez tu possa refletir um pouquinho mais sobre esse olhar de, epa, isso aqui não dita o meu valor, não significa que eu sou menos porque essa pessoa me diz não, né? Não significa que eu não tenho o que agregar e, né, tá tudo bem. Então, eu espero que eu tenha conseguido ser clara nessa reflexão, nesse devaneio aqui. E eu sinto que é muito uma dor, né? Muito presente aí no coletivo e principalmente essa questão afetiva. Então, eu espero poder ter te ajudado, te agregado com essa reflexão. Se tu ainda não me acompanha lá no Instagram, é @jadeterapiaholística. Se não, acompanha meu canal do YouTube também, né? O meu canal é Jade Terapia Holística também, e lá tem várias meditações, inclusive tem meditação voltada a essa questão da ferida, da criança interior de rejeição, várias meditações voltadas à autoestima, amor próprio, à cura da criança, a liberar esses medos, né, que vão te ajudar nesse processo também, mas também indico, né, estar trabalhando isso terapeuticamente. Então, se não me acompanha, acompanha lá, que eu tô sempre produzindo conteúdo sobre isso, falando mais diretamente com vocês. Me conta lá no direct também se fez sentido pra ti, se te agregou esse episódio, vou ficar muito feliz de saber. E se tu gosta aqui do podcast, não esquece de avaliar também com as 5 estrelinhas ali no Spotify. Vou ficar feliz demais. E é isso, muita luz e muito amor do lado daí. E nos vemos nos próximos episódios. Um grande beijo.